Vamos lá agora conversar com o Tenente Coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, a respeito dos cuidados e prevenção com equipamentos dentro de casa movidos a gás. Vamos lá então, Tenente Coronel, a gente está conversando sobre isso, principalmente motivado pelo que aconteceu esse fim de semana em São Paulo, né? Uma família acabou, pessoas de uma mesma família acabaram morrendo lá por conta de vazamento de gás, e também aconteceu recentemente no Chile com uma família brasileira, um vazamento de gás em um apartamento lá, do aquecimento, né? O aquecimento do apartamento funcionava a gás, acabou vitimando toda essa família. Aqui no Espírito Santo a gente não tem muito isso, né? De aquecimento a gás, de aquecedores, né? Para ambiente, mas tem muito chuveiro e fogão, né? Claro, com gás encanado. Tenente, que cuidados, quais são os principais cuidados com esses equipamentos aqui para evitar um problema como esse?
Primeiramente, a gente tem que entender que o que acontece não é o vazamento do gás, porque o gás ele tem uma característica muito interessante, por ele ser muito perigoso e não ter cheiro na sua composição natural, é introduzido na sua composição o mercaptano, que é um produto oriundo do enxofre, para dar esse cheiro característico do gás. O que acontece é que muitas vezes a instalação improvisada, inadequada ou falta de manutenção faz que o queimador do aquecedor produza uma combustão incompleta, uma chama incompleta. Essa chama incompleta, ela tem muito desprendimento do monóxido de carbono. E é justamente o monóxido de carbono que faz com que muitas pessoas sejam vitimadas em situações como essa. Se nós olharmos o exemplo dessa triste fatalidade que aconteceu no estado de São Paulo, nós vamos observar que a mãe, ela veio a óbito enquanto estava tomando banho. Naquela situação ali, o apartamento estava fechado, houve um desprendimento muito grande de monóxido de carbono, e a pessoa começa a respirar então esse monóxido de carbono. Uma vez respirando, o ser humano entra num quadro de inconsciência. Essa inconsciência, ela leva a uma parada respiratória, por ter tirado o oxigênio do ambiente, se feito presente o monóxido de carbono, e essa parada respiratória, ela vai se agravar para uma parada cardiorrespiratória. E aí a pessoa, em 10 minutos, ela tem morte cerebral em virtude dessa situação. Como evitar isso? Fazendo a instalação de acordo com o que prescreve a NBR, que determina a instalação de aquecedores, e fazer as manutenções periódicas que o equipamento determina. Mas não fica só no aquecedor. Um outro problema que a gente tem também muito comum são as churrasqueiras de apartamento. Às vezes a pessoa pega a churrasqueira, faz o churrasquinho ali e vai dormir, deixa tudo trancado e deixa o carvão ali queimando na churrasqueira. Aquela queima, aquela brasa, vai desprender monóxido de carbono. Dependendo do local onde você esteja dormindo, aquele monóxido de carbono pode ser em quantidade suficiente para te levar também num quadro de inconsciência, de parada respiratória, de parada cardiorrespiratória, te levar a um quadro de óbito.
Certo, Tenente Coronel. E esses equipamentos, né? Eles dão sinais de que estão com algum problema, que as pessoas podem sofrer algum tipo de acidente como esse?
Por exemplo, o aquecedor, quando ele está demorando muito a aquecer a água, é uma das características que ele pode estar com um problema na combustão, no processo de chama dele. Uma combustão incompleta, ela acaba tendo a chama de forma diferenciada do padrão. E lembrando que esse aquecedor, ele tem que ter uma chaminé, um duto que leva o desprendimento de monóxido para um ambiente externo. Tudo isso prescrito dentro do NBR. O que acontece é que muitas construtoras, elas entregam os apartamentos com esses aquecedores. Se a gente observar, e vale principalmente para quem tem esse tipo de equipamento dentro de casa, vai uma dica muito importante agora. Quando você pegou o seu apartamento, você observa que do lado do aquecedor, geralmente, tem uma parte que não vem vidro, uma básculazinha que não vem vidro, apenas de alvenaria. Justamente para quê? Para que caso haja o vazamento, né, um desprendimento, na verdade, de monóxido de carbono, ele consiga sair por aquela abertura. Mas as pessoas presenciam aquela abertura, vão e colocam vidro ali, fechando, se preocupando muito com a parte estética e desprezando a segurança. Lembrando que a parte estética deixa apenas o local mais bonitinho, mais agradável, mas o desprezo à segurança pode provocar morte. E é justamente isso que a gente quer evitar, trabalhando prevenção. E a prevenção, mais uma vez a gente fala, é fazendo a instalação com a empresa que te vendeu, com profissionais capacitados, treinados, qualificados, as manutenções também, com o pessoal amplamente treinado e qualificado. Não adianta você botar uma pessoa que nunca fez instalação no aquecedor para fazer uma manutenção para você. A chance de ter um problema é muito grande.
Agora, Tenente Coronel, a gente está falando muito de aquecedor, que não é muito comum, principalmente aqui no Espírito Santo, mas se a gente puder trazer um pouco para a nossa realidade, né, falando de gás, e aí o senhor pode até tirar também essa nossa dúvida aqui, se tem alguma semelhança também. Por exemplo, os chuveiros, que também são movidos a gás, e os gás, né, gás de cozinha mesmo, encanado já nos apartamentos. Quais são os tipos de cuidados que nós devemos ter em caso de algum tipo de vazamento?
Olha, muitos prédios aqui no estado já têm aquecedores. Esses chuveiros que funcionam a água quente é por aquecedor, quando eles são a gás. Quando você liga o chuveiro, a força da água faz o acionamento do aquecedor. Então, nós temos muitos apartamentos aqui no estado que têm esse tipo de sistema.
Entendi.
Né? Nós temos já muito apartamento nesse sentido.
Então vale até o alerta, né, Tenente? Porque muitas vezes a gente despreza isso achando que é somente um aquecedor que vai aquecer o ambiente. Não é apenas isso, né?
Não, um aquecedor serve para várias coisas. Desde o aquecimento do ambiente, ao aquecimento da torneira, da pia da cozinha, da pia do banheiro, do chuveiro. Ou seja, são inúmeras situações que podem levar à utilização de um aquecedor.
Certo.
Vários apartamentos aqui na Grande Vitória, inclusive, já têm esse sistema. Então, o importante é o quê? É verificar os acontecimentos que antecedem. Por exemplo, se nós observarmos esse caso em São Paulo, nós vamos ver que dias antes um pássaro morreu na cozinha. Então, já é uma característica que algo está acontecendo de forma inadequada. A água demorou a aquecer, o pássaro morreu. Você ficou tonto dentro de casa, está percebendo uma sonolência maior com os integrantes da família, isso é muito sério. Pode ser que esteja havendo ali uma queima incompleta, um desprendimento de monóxido de carbono numa intensidade muito maior do que o suportável, e aí você acaba entrando num quadro de inconsciência e vai levar à morte em questões de minutos. Em relação ao que você falou, Geisa, da instalação de toda a prumada de gás...
Uhum.
O Corpo de Bombeiros Militar, ele exige que anualmente seja feito um teste de estanqueidade em toda a tubulação, justamente para testar se há ou não vazamento. Agora, o teste de estanqueidade, geralmente, quando o condomínio faz, ele faz do recipiente estacionário, aqueles grandes botijas que ficam na central de gás do prédio, ou mesmo, quando é gás natural, do fornecimento da entrada do prédio até o corredor onde fica a válvula reguladora de pressão, que é justamente onde está também o leitor de medição do consumo. Mas nós devemos ficar atentos também àquele trecho que fica do medidor até o nosso fogão, até o nosso aquecedor, justamente quem fez manutenção recente de cozinha. Que às vezes aquele encanamento de cobre, por onde é passado o gás, ele vai abaixo do piso. Muitas vezes, quando é feita a substituição do piso da cozinha, o pedreiro, na arte de picotar o piso para fazer o assentamento de um novo piso, pode ser que ele venha ferir a tubulação de gás. E aí, naquele momento, é assentado o novo piso, é feito um sistema de rejuntamento, há um rejunte entre os pisos, só que o rejunte tem uma característica com o tempo de trinca, ou seja, provoca rachaduras. E se a tubulação foi afetada, o gás vai passar por essas rachaduras. E aí a casa fechada, 2, 3 dias fechada durante o processo de viagem, alguma coisa, final de semana que foi passar em algum local, quando volta a casa pode estar saturada de gás. Então, o importante é toda vez que viajar, fechar o registro de gás no corredor dos apartamentos E quem mora em residência baixa, em casas, é fechar o registro da válvula reguladora de pressão, que sai da botija, que fica entre a mangueira e a botija. Dessa forma, você trabalha segurança dentro da sua casa.
O Tenente Coronel, a gente está falando muito da prevenção aqui, mas no momento em que se suspeita que uma pessoa tenha desmaiado dentro de casa por conta de um vazamento de gás, há algo que possa ser feito nesse momento?
Olha só, dificilmente a pessoa vai desmaiar por causa de vazamento de gás, porque ela sente o cheiro e ela sai. O problema do vazamento do gás está relacionado diretamente com o risco de explosão do ambiente. O desmaio, ele é relacionado ao desprendimento de monóxido de carbono, que é proveniente de uma queima, de uma combustão incompleta. É como, por exemplo, você ligasse o seu automóvel e o gás que sai ali, o monóxido de carbono, na verdade, que sai pelo escapamento do carro, você introduzisse ele para dentro do seu carro. Você não vai perceber, quando você vê que não, você já desmaia.
Sim.
No caso do vazamento de gás, o risco é explosão.
É outra coisa. Tá certo, nós conversamos aqui com o Tenente Coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, a respeito desses cuidados aí com esses equipamentos que funcionam a gás dentro de casa, por conta justamente desses acidentes que vitimaram famílias aí no Brasil e no Chile.